Salve, salve, ouvinte da Análise Verdão, tudo bem com vocês? Eu sou Vitor Buratini, estou aqui apresentando mais um podcast pós-jogo da equipe da Análise Verdão. Hoje, para a gente falar aí de uma vitória imponente, talvez, do Palmeiras contra o Fortaleza, né? 3-0 em casa. Para falar dessa partida aqui, eu estou acompanhado do meu amigo João Marcos.
Fala, Buras, um abraço para você, um abraço para Val, para quem tá ouvindo a gente. Retorno do Palmeiras, né? Voltou do Catar, já tem que fazer jogo pelo Campeonato Brasileiro. Esse calendário insano, eu diria até nojento, que a CBF propõe para os clubes. E foi uma excelente vitória, principalmente para resgatar aquilo que a gente tem de bom e que parece que rolou alguma dúvida, uma galera esqueceu o que fez esse time conquistar o título da Libertadores e chegar na final de Copa do Brasil. Então foi uma partida importante nesse sentido e para dar tranquilidade para que o elenco trabalhe, que ainda temos mais uma decisão para encerrar a temporada. A gente pode encerrar a temporada com três títulos e isso não é pouca coisa.
E tô aqui acompanhado também da minha amiga Val Contado. Fala aí, Val.
Fala, Buras. Fala, João. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês mais uma vez para falar de um jogo. De uma vitória do Palmeiras dessa vez, né? Como o prof lembrou bem, nesse calendário extremamente apertado, o time voltou para São Paulo, acho que foi na sexta-feira, e hoje já tinha jogo. Sorte que o jogo era em casa, né? Mas é um calendário complicadíssimo, um calendário que todo dia você olha e você fala: meu, todo dia é isso, todo dia tá lá, hoje é dia de Palmeiras, hoje é dia de Palmeiras. Mas que foi um jogo importante também, como o prof falou, para lembrar aí do que o Abel pode fazer nesse time, do que a equipe conseguiu construir nessa temporada, que não foi pouca coisa e que conquistou a América. Vamos falar um pouco desse time do Palmeiras e do que aconteceu dentro de campo, né?
Bom, para a gente começar aqui esse papo, queria saber o que vocês acharam aí dessa escalação com três zagueiros de origem, né? Que ali a gente jogou com o Gustavo Gomes, o Kusevich e o jovem da base Renan, né? Mais uma oportunidade para ele. Eu queria, sobretudo, que vocês falassem do que vocês pensam do Palmeiras usando essa ideia, né? E, sobretudo, da partida do Renan também, né?
Quem acompanha a análise sabe que eu sou fã de sistema com três zagueiros. Já falei algumas vezes, eu trabalho em sistema com três zagueiros, eu adoro. É uma coisa que eu passei muito tempo da minha vida estudando. Acho que times que jogam com três zagueiros conseguem muitas vantagens para jogar com bola e sem bola. É um sistema complexo, leva tempo para os jogadores entenderem, porque não é muito comum, não é? Nas categorias de base, nas escolinhas. Os treinadores costumam trabalhar as equipes em sistema com linha de quatro, não é? Então eu sou suspeito para falar, eu adoro, eu gostaria de ver o Palmeiras jogando mais vezes com três zagueiros. Nessa escalação com três zagueiros também tem um jogador que particularmente me agrada muito, que é o Renan. Eu sou fã do Renan, apesar de ser um jogador muito jovem, ele tem um futuro brilhante. Ele é o típico zagueiro do século 21. Ele é um jogador excelente defensivamente, tem um excelente bote, a jogada de mano, tem uma boa jogada aérea, ele tem força, ele tem velocidade, ele com a bola é excelente. A gente já chegou a citar aqui algumas vezes, principalmente o jogo contra o Ceará, a ida, né, da Copa do Brasil. Olha só que coincidência, né? Hoje contra o Fortaleza e lá no início contra o Ceará, os dois rivais. Que o Renan, ele tem uma facilidade para jogar a fase ofensiva que me impressiona. Então, um jogador que está sempre de cabeça erguida, que domina a bola em progressão, que domina girando o corpo e girando a bola, levando para o espaço vazio, que nunca deixa a bola parada, que puxa de um lado para o outro para não ser pressionado. É um jogador que ajeita o corpo para bater na bola, que é uma coisa rara no futebol hoje. Tem um jogador que bate de qualquer jeito na bola e erra passe. Uma coisa terrível, não. O Renan, ele ajeita o corpo, muito por conta desse controle, né? Por isso ele tem essa facilidade. Enfim, eu gostei muito dessa escalação com três zagueiros. Encaixou, não é, com o que era a formação do nosso adversário, que é outra coisa que a gente fala muito isso aqui. Também falei isso contra o Ceará, porque por coincidência eles jogam no mesmo sistema em fase defensiva, que é o 4-4-2, as duas linhas de quatro. A gente sempre bate nessa tecla aqui, né? Quando você enfrenta um adversário que joga com duas linhas de quatro, é importante você ter controle total de dois espaços do campo. O primeiro é a largura. Tudo bem que a largura não é exatamente um espaço do campo, mas eu acho que dá para entender, né, que é importante pisar na linha lateral, esticar o campo de lado a lado para fazer a defesa se movimentar, a defesa do adversário se movimentar da esquerda para a direita. E o outro espaço é a entrelinha, né, aquele espaço entre a linha de defesa e a linha de meio campo, as costas do volante adversário, que é onde você vai colocar a bola quando você promove o desequilíbrio no adversário. Então você abre o campo, gira a bola rápido de um lado para o outro. Nesse sentido, o Renan é um jogador muito importante, técnica e taticamente, porque ele tem um bom passo, porque ele ajeita o corpo e porque ele é um jogador canhoto, jogando do lado esquerdo, né? Então ele tem mais facilidade para trabalhar desse lado. A bola já cai no pé certo, ele já leva para fora, puxa para dentro, a coisa flui muito fácil, ele sempre procura jogar em dois toques, né? Então você abre o campo, inverte essa bola de um lado para o outro com rapidez, não é inversão direta, é uma inversão de pé em pé mesmo, faz a defesa do adversário se mover, e nesse movimento, quando surge o espaço, é quando você coloca a bola na entrelinha, nos meias. O segundo gol do Palmeiras é, nesse sentido, é uma pintura, que a gente, aqui no Brasil a gente está acostumado sempre a valorizar os toquinhos curtos, aproximações, essas coisas, e o ataque do Palmeiras é um ataque mais direto, mas mesmo sendo um ataque mais direto, conseguiu rodar a bola de um lado para o outro, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, achou a entrelinha, e aí tem a conclusão do lance por parte do Lucas Lima, né? Então eu gostei da escalação. É sempre bom lembrar aquilo que nosso querido Leonardo Suzuki, a estrela maior do Análise Verdão, que ele sempre fala, né, que o campinho do Twitter é diferente do campinho da vida real, né? Então é sempre bom deixar esse detalhe para quem tá ouvindo a gente, né, que apesar da escalação do Twitter, do Facebook, das redes sociais do Palmeiras apontarem um time com linha de quatro, o Renan que faz lateral esquerda também, apesar de mostrar o time com linha de 4, o Palmeiras comportou como um time com 3 zagueiros. Função que o Renan está acostumado a fazer já no sub-20, né? Dessa mesma forma, o Wesley Carvalho já orientava ele. E foi ali que eu comecei a acompanhar de perto o futebol do Renan, né? Porque o Wesley, com uma orientação, um gesto, o Renan sai de lateral, já fecha, vira um terceiro zagueiro e dá muita opção pro time. A gente vai falar muito dos detalhes, né, que essa escalação com 3 zagueiros proporcionaram na partida, enfim, mas eu particularmente sou suspeito, adoro, e acho que com os 3 zagueiros que entraram, principalmente com Renan e Gustavo Gomes juntos, a gente começou a levar vantagem não só tática, como técnica na partida, por isso a gente conseguiu jogar tão bem o primeiro tempo, construir esse placar elástico.
Eu tô com o prof em tudo que ele falou. Eu gosto muito também dessa formação com 3 zagueiros. Eu acho super interessante isso. Até porque muita gente às vezes olha e fala, nossa, 3 zagueiros, vai entrar com um time mais na defensiva, né? Acho que o prof vai falar melhor disso, que algumas pessoas apontam isso, mas não é necessariamente porque eu estou com 3 zagueiros que eu vou me defender o tempo todo. Até porque os zagueiros muitas vezes ajudam nessa saída de bola, né? Como é o caso do Palmeiras. E eu acho que o prof colocou isso, ilustrou isso de forma perfeitamente, que a gente pode entender, perfeitamente clara, né? Então eu acho que isso é muito interessante para a gente citar. O Renan, como o prof falou, é um jogador muito completo, é um jogador que consegue ajudar muito nesse tipo de formação. E é importante a gente ressaltar também como que o Abel conhece a peça que ele tem disponível no elenco, porque o próprio falou que desde a base o Renan já tem essa característica, ele já consegue jogar aí como um terceiro zagueiro, ou jogando também como lateral, dependendo do toque que o treinador dele dá, e isso é interessante ver como que o Abel entende que o Renan consegue fazer essa função e coloca ele para fazer essa função. Então eu acho que isso também é um dos acertos na escalação de hoje no time do Abel. Como o prof citou, o segundo gol do Palmeiras eu acho que ilustra perfeitamente a importância desse esquema, a importância desses toques, fazendo com que os laterais trabalhem como alas, alargando o campo. E eu gosto muito de ver o futebol assim, eu gosto muito de ver a ação do Palmeiras desse modo. Eu sei que é uma das características do Abel jogar desse jeito e que ele ainda não tinha conseguido colocar 100% disso dentro do campo e colocar suas características 100% no Palmeiras, até por conta do tempo que ele não teve para treinar, assim, esse tempo mais amplo. Teve uma semaninha livre aí no começo do ano, mas ainda não é suficiente para ele deixar 100% do seu DNA no time do Palmeiras. Então eu acho muito bom que ele esteja conseguindo colocar isso aos poucos e a galera se acostumando também a entender esse esquema de jogo do Abel. E assim, eu gosto muito e eu acho que hoje foi muito eficiente, principalmente no primeiro tempo.
Posso só concluir, assim, são duas coisinhas, né? Primeiro é trazer alguns números que ilustram a atuação do Renan, defensiva e ofensivamente. Né? Então, assim, números bem simples para mostrar como o Renan, ele não é aquele zagueiro que só se destaca em uma fase do jogo, porque hoje em dia virou moda. Não sei se dá para usar essa palavra, eu particularmente não gosto disso, né? Você escalar zagueiro com a justificativa que ele tem um bom passe. Mas é um zagueiro lento, é um zagueiro que perde jogada aérea, não consegue disputar no corpo e tem um contra um ruim. Então ele não serve para ser zagueiro, puxa vida. No jogo você tem a fase ofensiva e defensiva e todos os jogadores precisam contribuir bem nas duas fases e também nas transições. Né? O Renan ele consegue unir isso, tá bom? É um jogador que eu sempre repito isso porque eu tenho muito medo de queimar ele. Ele tem um futuro gigantesco e eu gostaria de ver ele jogando mais vezes no Palmeiras para se desenvolver e para alcançar todo o potencial. Quero desfrutar do Renan, porque ele realmente é um zagueiro diferente. Né? Quando você bate o olho, você fala, esse cara ele tem o dom da posição. Então vamos lá, o Renan na partida de hoje, um corte, duas interceptações e quatro desarmes. Foi o jogador do Palmeiras que mais desarmou na partida, foi o jogador do Palmeiras também que mais interceptou no jogo, relembrando duas interceptações, tá bom? E o número de passes, o índice de acerto de passes do Renan foi um índice de 82%, ele tentou 55 passes e acertou 45, sendo que desses 45 passes, segundo o SofaScore, né, um desses passes foi considerado um passe decisivo, né, dos 44 passes que ele acertou. Então, um jogador que contribui nas duas fases do jogo, fase ofensiva e fase defensiva. E só pra dar um pitaco nisso que a Val falou, né? A questão dos alas subindo. Isso é uma coisa que eu particularmente vinha sentindo falta e que a Val foi precisa. É uma característica do time do Abel, né? Ele cita isso em entrevistas. É uma entrevista assim, que a gente fala muito desde que o Abel chegou ao Palmeiras, foi pro canal Quarentena da Bola. Pra quem não assistiu, procura no YouTube, que é um espetáculo. O Abel falando por mais de 2 horas e ele expõe muito do que ele pensa de futebol. Por influência do Guardiola, e eu não tô fazendo juízo de valor, tá? Muitos treinadores hoje preferem posicionar os pontas lá na frente, deixar eles cravados pisando na linha lateral, fazer essa bola chegar no ponta pro ponta poder tentar a jogada de mano, um contra um, não é? E o Abel é um treinador que pensa um pouquinho diferente. Ele usa esses... Ele não coloca pontas para abrir o campo. Ele até falou sobre isso na entrevista, né? Que dependendo do jogo ele precisa e tal. Mas tomando como base o trabalho dele, principalmente no PAOK e aquilo que ele diz, não é? Ele prefere usar os jogadores do corredor, os pontas ou os alas que sejam, para gerar desequilíbrio na defesa adversária, para chegar de trás, certo? E você jogar com 3 zagueiros, você simplifica esse processo. Quando você faz a linha de 4 que o Marcos Rocha precisa fechar, e aí depois o Vinha é liberado para subir, você tem um movimento antes de posicionar os seus jogadores, e depois de posicionados, é que eles vão atacar o espaço. E enquanto esses movimentos estão ocorrendo, o pau está comendo no campo, a bola está rolando e o seu adversário está te pressionando, e ele tá posicionado, ele fecha um lado, fecha o outro, e você tem que se aproximar da bola. Então é uma coisa muito complicada. Quando o Abel faz esse sistema com 3 zagueiros, ele simplifica muita coisa na construção do jogo. Quando ele opta por colocar 3 zagueiros de origem, ele não precisa fazer compensações, os jogadores não precisam sair de uma posição para cobrir a outra. Essa eu acho que é a grande vantagem de escalar 3 zagueiros de origem e não fechar o lateral para fazer um terceiro jogador na saída. O conceito é o mesmo, gerar superioridade, alargar o campo, colocar jogadores, colocar meio campistas por dentro para incomodar as costas do volante adversário. Os conceitos estão ali, os princípios são os mesmos. Mas a forma de executar dá muita diferença no resultado do jogo. E eu acho que, ok, com a questão técnica de que tínhamos bons zagueiros para isso hoje, acho que o restante do time também se deu muito bem com isso, de não precisar fazer movimentos para começar a jogar enquanto o jogo tá rolando, enquanto a bola tá correndo pelo campo.
Bom, agora falar um pouquinho dessas várias chances de gol, né, que o Palmeiras teve no primeiro tempo, né? O primeiro tempo do Palmeiras foi arrasador, a gente conseguiu criar bastante, converter, transformar isso em gols, né? E eu vi até muitas pessoas comparando, né, com o primeiro tempo do jogo do Grêmio, que a equipe do Palmeiras também criou bastante, mas acabou não aproveitando essas oportunidades. Hoje é o que vocês atribuem é essas várias chances de gol que a gente conseguiu criar nessa primeira etapa?
Eu vou ser muito direto, hoje eu vou passar a palavra para Val. Para mim foi esse encaixe do jogo, não é? Casou o sistema, a gente alargando o campo, colocando os jogadores na entrelinha com o Fortaleza que fazia as duas linhas de quatro. Tanto que o Anderson Moreira no intervalo ele faz trocas para substituir, para mudar o desenho do time, não é? Para mudar o desenho do Fortaleza. E além desse encaixe no desenho, não é? No confronto dos sistemas, foi um Fortaleza muito apático no primeiro tempo. Então eu não estou dizendo que o Palmeiras construiu o placar com facilidade por demérito do adversário. Não, a questão é que contra o Grêmio a gente criou muitas chances de gol. A gente teve dificuldade em concretizar essas chances de gol, porque o Grêmio é um time mais qualificado que o Fortaleza, tem um treinador que, com todo respeito ao Anderson, eu considero mais qualificado, é um elenco que está acostumado a disputar títulos todo ano, não é? Então, assim, você enfrentar o Grêmio, você criar 5, 6, 7 chances de gol, não é tão fácil você guardar essas chances de gol. Contra o Fortaleza é uma coisa um pouquinho diferente. O Fortaleza estava muito apático, não pressionou bola, facilitou as chegadas do Palmeiras, não é? Eu acho que além desse encaixe de jogo, a questão do adversário ajudou para que a gente concretizasse, a gente conseguisse colocar as bolas dentro do gol. A gente finalizou 11 vezes no primeiro tempo e acertou 5 no gol. Dessas 5, 3 entraram. Foi um aproveitamento excelente, não é? Enfim, pelo menos essa é a minha visão. De novo, não é porque a gente não fez 3 por demérito do adversário, né? Mas isso contribuiu e deu confiança para o elenco, a gente conseguiu criar chances mais contundentes. Acho que isso influenciou no jogo. O Abel disse na coletiva, antes da disputa de terceiro lugar no Mundial, né? Muitas vezes a gente esquece o adversário nessa equação. E o adversário está ali tanto para o bem quanto para o mal.
Eu acho que é exatamente isso. Na hora que o prof estava falando, eu estava até pensando nessa frase do Abel. Sempre temos um adversário na equação. E no caso, contra o Grêmio, a gente encontrou uma defesa melhor colocada. O Vanderlei também pegando muita bola naquele jogo. E nesse caso, hoje, contra o Fortaleza, a gente encontrou uma defesa um pouco mais fragilizada, né? O Fortaleza tinha bastante espaço. O Palmeiras conseguiu jogar bastante nas costas dos volantes e conseguiu infiltrar bem, além, é claro, desse encaixe que teve no jogo do Palmeiras. É uma coisa que a gente tem que colocar na balança e pesar as duas coisas. O Palmeiras conseguiu essa facilidade melhor e conseguiu esse aproveitamento melhor também por causa disso e por ter jogado muito bem. Então, acho que temos os dois lados da equação, né? E como eu estava falando, como o próprio falou também, né, o Palmeiras hoje teve 11 finalizações, sendo que 5 delas foram em direção ao gol, contra apenas uma do Fortaleza. O Palmeiras valorizou bastante também ter essa posse de bola e conseguir se impor fisicamente, jogar fisicamente para cima dos adversários, o que também ajudou bastante na chegada e nas construções de jogadas do Palmeiras. Eu acho que isso também é importante de ressaltar, principalmente nesse primeiro tempo, que foi um primeiro tempo mais elétrico, mais efusivo. Eu acho que, no mais, o prof pincelou muito bem o que aconteceu chegando ali na frente e na finalização do Palmeiras.
Palmeiras! a equipe do Palmeiras hoje conseguiu ser mais intensa, né? Algo que a gente, inclusive, critica muito, né, nos últimos tempos. Aliás, não é nem exatamente uma crítica, mas é algo que a gente pontua muito, justamente por conta dessa grande quantidade de jogos, né? Vocês acham que essa maior intensidade pode ser atribuída, talvez, a que a gente não foi com o time inteiro titular aí, a gente foi com alguns jogadores que são reservas, ou tem alguma outra razão para a equipe ter sido mais intensa na partida contra o Fortaleza?
Bom, a gente estava conversando, né, antes de gravar, eu e a Val, sobre a questão, a quantidade de jogadores que entraram na disputa do terceiro lugar e que não participaram hoje, né? Então, dos jogadores que estavam em campo quinta-feira contra o Al-Ahly, só dois jogaram contra o Fortaleza, que foi o Everton e o Gustavo Gomes. Então, tudo bem que tiveram jogadores que entraram naquele jogo durante o segundo tempo e que saíram como titulares hoje. Ok, isso faz parte. Isso aí a gente explica no fim do raciocínio. Mas teve um peso positivo, não é? Essa alteração do Abel. Acredito também, e aí infelizmente a gente não tem como medir isso, que o alívio emocional também ajuda, porque a gente vinha numa maratona absurda em janeiro. Eu vou até pegar a quantidade de jogos depois para passar a informação correta, mas eu não me lembro se eram 15 jogos em 30 dias, foi uma coisa surreal, absurda, né? E jogos decisivos. Na virada do ano a gente teve a definição da semifinal da Copa do Brasil, no início do ano já teve a semifinal contra o River Plate, em dois jogos desgastantes fisicamente e emocionalmente. Teve clássico contra o Corinthians, que é curioso isso, né? Apesar de a gente ter vencido fácil o Corinthians, faltou um Corinthians no Mundial pra gente, né? Que os caras tentaram fazer graça lá na transmissão da TNT, mas não tem problema não, é assim, o futebol é assim, os caras dão de lá e a gente dá daqui, tá tudo certo. É um jogo desgastante também, porque é um derby, pesa muito, final de Libertadores e a viagem pro Mundial, enfim. De novo, a gente não tem como mensurar isso, mas faz diferença, tá? A gente sabe que faz diferença. Enfim, eu colocaria nesses dois aspectos. Eu passo a palavra para Val e depois eu queria falar sobre a sequência desses rodízios do Abel, né? Que saiu a notícia hoje, nosso palestra. Enfim, a gente vai falando depois, eu passo a palavra para Val e a gente vai batendo bola.
Eu acho que o próprio foi perfeito nas colocações deles. O Palmeiras teve uma sequência muito dura em janeiro, começando no dia 5 contra o River Plate lá na Argentina, depois voltou, teve o Sport, e logo depois teve a volta contra o River Plate. E logo depois do River Plate foi uma sequência assim, de três jogos que, de intensidade física, de desgaste, foram muito grandes, né? Que foi o Grêmio, que foi o que a gente citou agora há pouco, enquanto a gente falava sobre as oportunidades do Palmeiras. O Corinthians, que o prof citou, que é um clássico, e a gente sabe que o derby, ele exige algo a mais, ele tem uma aura mais pesada, ele tem uma energia mais pesada, e quem é torcedor sabe porque sente também, que foi 4-0. E um jogo contra o Flamengo, que aí a gente já viu um Palmeiras completamente, acho que desmontado emocionalmente e fisicamente também, que foi o 2-0 a favor do Flamengo, né? Logo depois teve o jogo contra o Ceará, o Vasco antes o Vasco que a gente jogou antes de ir pro Mundial, né? E aí teve a final da Libertadores no dia 30/1, e foi um jogo que muitas pessoas acabaram criticando e tal pela qualidade do jogo, mas foi um jogo de estratégia, foi um jogo que foi no Maracanã, que estava calor, que não teve parada técnica. Então acho que muito disso acaba entrando em campo. Era um título que a torcida crava como sendo uma obsessão. Então é um jogo que é complicado emocionalmente. É um jogo que o Palmeiras queria muito vencer depois de 20 e tantos anos sem conseguir chegar a uma final, sem conseguir batendo na trave, né? Como a gente até discutiu no grupo. Então era um jogo pesado emocionalmente, sim. A gente viu muitas ações do Palmeiras, não sei quem acompanhou aí nas redes sociais, mas teve muitas ações do Palmeiras, acho que para incentivar também, pegar esse lado psicológico. O Abel levou vídeo da família, levou vídeo de torcida para os jogadores para incentivar. Então acho que isso acaba entrando em campo. E eu acredito que isso entrou em campo também nesses últimos jogos do Mundial. Não sei, acho que o prof pode até falar melhor sobre isso, sobre essa questão emocional que os jogadores sentem em partidas desse tamanho. Então hoje a gente viu um Palmeiras jogando um pouco mais leve, jogando um pouco mais tranquilo, até porque o brasileiro agora não vai ser a prioridade do time, né? A gente já sabe disso. A prioridade hoje é a final da Copa do Brasil. Mas mesmo assim, já tirou aquele peso de ser campeão da Libertadores, de estar indo jogar um Mundial, e eu acho que isso faz muita diferença. Então, acredito que essa intensidade que o Palmeiras conseguiu dar hoje tem passagem por esses dois fatores, o fator calendário e cansaço, já que no último jogo apenas dois foram titulares para o jogo de hoje, que foi o Everton e o Gomes, que particularmente eu acho que os dois são duas máquinas assim, dentro de campo. A gente não vê essa queda de desempenho no futebol dos dois. E também passa por esse fator psicológico, por essa ansiedade que o torcedor tem e eu acredito que o jogador tenha também.
Antes de falar, né, vamos colocar a coisa em ordem, porque eu errei feio e posso ter errado em cima do erro. Vamos lá, eu contei aqui 9 jogos em janeiro, ok? Que a gente fez. 9 jogos em janeiro, tá bom? Eu tinha anotado algum número, ele tá perdido aqui, eu não sei se eu vou achar, que a gente tinha feito mais jogos no intervalo de 30 dias. Mas então, para não ficar a informação incorreta, vamos trabalhar com isso. Foram 9 jogos. Em janeiro dá uma média de um jogo a cada 3 dias, certo? É muita coisa, tá? Sobre o que a Val falou, né, de como um jogo grande pesa emocionalmente pro jogador, e não pesa só pro jogador, tá? Pesa para os profissionais de comissão técnica também. É curioso isso. Eu não me lembro se o Abel chegou a falar alguma coisa nesse sentido, né? De que é melhor sentir esse frio na barriga do que estar no sofá assistindo os rivais jogarem esse campeonato. Então é isso, é natural, mas pesa e uma hora a conta chega. Por ter influenciado no Mundial, além das questões de treinamento, né, pouco tempo de trabalho e todas as dificuldades, os percalços que o Abel tem encontrado nesse período de 3 meses. Tá? E aí eu já vou emendar com a próxima etapa, né, que foi uma notícia que saiu hoje de manhã. Quando a gente fala hoje é domingo, dia do jogo, tá bom? Então, se alguém estiver escutando na terça-feira, aliás, é lançado na segunda. Não é? Então, sempre que eu tô falando hoje, o pessoal já entende, já tá atrasado. Enfim, então, domingo, dia 14 de fevereiro de 2021, o dia da partida contra o Fortaleza, saiu uma notícia de manhã no nosso palestra de que a direção e a comissão técnica se conversaram e que a direção respaldou o Abel para que ele faça rodízio com os jogadores e que ele priorize os treinos ao invés dos jogos do Campeonato Brasileiro, que a gente não tem mais o que buscar. Já estamos classificados para a fase de grupos da próxima Libertadores. Bom, enfim, seria uma questão de premiação, né, de dinheiro, mas não sei o quanto isso entra em campo, né, influencia, motiva ou desmotiva os jogadores. É uma coisa muito mais diretiva. Enfim, o Abel está respaldado para fazer esse rodízio, não é? E pode ser que esse tipo de escalação com jogadores trocando, alguns que jogam 2 vezes seguidas, outros que jogam 1 vez a cada 7 dias, o Abel falou sobre isso na coletiva, não é? Que todos são titulares, que ele tem um grupo a trabalhar. Esse tipo de escalação vai ser mais frequente e eu acho isso ótimo. Eu acho que, inclusive, esse tipo de respaldo por parte da direção demorou para chegar no Abel. Porque desde a partida contra o Sport eu tô cantando essa bola e a gente tá trazendo números de que o Palmeiras não tinha o que fazer mais no Campeonato Brasileiro desde a partida contra o Sport. Muita gente ficou falando, que forçando a barra, de que tinha que brigar para ser campeão. E os números mostravam que era muito difícil, não é? Precisaria de uma campanha nunca feita na história dos pontos corridos. Tendo final de Libertadores para jogar e final de Copa do Brasil, possibilidade de Mundial e sem tempo para treino, com jogos de alta exigência, enfim. Então, esse tipo de escalação, além de ficar mais frequente, a gente precisa, junto da direção, dar o respaldo pro Abel. Acho que isso é muito importante. Porque é esse tipo de decisão de trocar jogadores, de rodar eles nos jogos do Campeonato Brasileiro, que vai permitir com que ele aumente a intensidade dos treinos durante a semana, que ele trabalhe de forma mais complexa durante a semana e que o time seja bem treinado, não é? Para que a gente tenha maior variação com bola, a gente vai falar disso daqui a pouco, já chegamos a citar em outros conteúdos, em podcasts, lives anteriores, tá? A gente vai ter mais recursos com bola, a gente vai ajustar a nossa defesa, é necessário que ele faça isso, tá bom? E a gente precisa dar respaldo junto da direção pro Abel trocar esses jogadores. Sei que tem clássico com o São Paulo muito em breve, mas se ele rodar o elenco e der preferência para os treinos, a gente tem que comprar essa ideia junto com ele, porque a gente não viu metade do que o Abel pode fazer com o time dele. Isso eu garanto, porque no dia que a gente fez a análise para o YouTube, eu estava no grupo de pessoas que assistiram os jogos do Abel no PAOK e no Braga, e assim, falo com tranquilidade, a gente não viu metade ainda do que o Abel pode fazer com a equipe de futebol. O trabalho dele é muito melhor do que isso que ele está apresentando. Ele precisa de tempo para mostrar isso pra gente. Vai vir, eu garanto que tem coisa espetacular ainda pra gente ver que o Abel pode oferecer pra gente. Precisa dar tempo pra ele e, de novo, respaldo pra ele tomar as decisões nessa reta final de Campeonato Brasileiro.
Prof, eu queria só completar o que você falou, porque você foi bem preciso. E, assim, é uma frase que eu ouvi numa live, eu acho que foi até você mesmo que falou, Palmeiras tá pagando por ser competitivo, por ser um bom time nas competições. E eu acho que, além disso, o calendário, a pandemia e tudo mais, se somando, fizeram uma bola de neve que fez com que o Palmeiras não conseguisse ser tão competitivo no Campeonato Brasileiro como a gente esperava. Mas eu acho que é isso. O Palmeiras tá evoluindo bem, e a campanha na Libertadores mostra isso, porque com 3 meses e sem ter tempo de treino, o Abel conseguiu levar o Palmeiras a uma conquista, o que talvez o Luxemburgo não faria se tivesse continuado no cargo. E imagina quando ele conseguir parar esse tempo para treinar o elenco e até mesmo trazer peças novas para ajudar a compor na próxima temporada, né? Não sei se esses são os planos do Palmeiras, mas olhando para a temporada de agora, eu acho que pode ser bem interessante, até mesmo pro futuro do Palmeiras aí nessa temporada de 2021 que ainda vai começar, né?
É isso, perfeito. Administrar a carga de treinamento para os jogadores não ficarem cansados, treino forte, intenso e complexo para os jogadores evoluírem dentro do nosso modelo de jogo, e dá tempo pro Abel, que ele vai melhorar esse grupo, e com os reforços que a gente espera que cheguem nessa virada de temporada, a gente tem tudo para ser uma equipe melhor em 2021. É exatamente isso.
O Análise Verdão é parceiro do Clip Draw, a melhor ferramenta de análise esportiva do mundo. Se você já é um analista ou deseja analisar jogos ou situações de jogo, você precisa do Clip Draw. E você, que acompanha o Análise Verdão, tem um desconto exclusivo na compra do software. Acesse abre.ai/análise-clip-draw e garanta sua licença Clip Draw. Você não vai se arrepender.
Eu queria saber se vocês acham, né? Que muitas vezes as pessoas pensam que, assim, se a equipe fez muitos gols é porque ela já melhorou ofensivamente. E não necessariamente é assim. Vocês acham que hoje, nessa partida em específico, o Palmeiras mostrou alguma melhora ofensiva?
Poxa vida, eu tenho uma visão um pouquinho... Eu não sei se é polêmica, né? Mas, assim, a mesma régua que eu usei para o Mundial, eu vou usar aqui para essa partida, tá? No Mundial eu falei que a gente não devia aliviar as críticas porque... só reconhecendo os seus defeitos que você vai ter capacidade de evoluir, que você vai saber o que precisa trabalhar para evoluir. E eu vou usar mais ou menos a mesma régua para esse jogo de hoje. É importante a gente saber as nossas virtudes, mas saber que ainda precisa evoluir naquilo que a gente tem de bom. É só para a gente saber que está no caminho certo. para essa partida contra o Fortaleza, eu não sei, eu não consigo dizer se a gente evoluiu ou não ofensivamente, porque depende do que a gente for pensar como evolução, não é? O que eu posso dizer do jogo ofensivo da equipe? Eu acho que a gente teve mais facilidade para jogar por conta da escalação dos três zagueiros de origem, que simplificou processos dentro do campo, não precisou que os jogadores fizessem compensação, trocassem, saíssem da sua posição, fossem jogar na posição do outro jogador, do coleguinha de time. Isso facilitou a circulação de bola, o time já estava posicionado para jogar, faz com que os jogadores recebam a bola equilibrados e com o corpo posicionado, e etc, etc. Não é? Com isso, eu ainda vi alguns erros, alguns defeitos que são naturais para o tempo de trabalho que o Abel tem, e que, de novo, ele vai precisar de tempo, e é para isso que ele vai começar a rodar a equipe a partir de agora e que a direção deu esse respaldo para ele, não é? Como, por exemplo, as trocas de posição, que era uma coisa que a gente estava conversando também, né, Val, antes de a gente começar a gravar, como na entrada do Patrick de Paulo, não é? Que entrou no lugar do Esteves. Foi isso, se eu não estou enganado. O Patrick entrou no lugar do Esteves e aí puxou o Gustavo Scarpa para fazer a ala do lado esquerdo. E a intenção era que o Patrick jogasse na posição do Gustavo Scarpa por dentro como meia atacante, mas o Patrick, acontece que ele tinha uma tendência de sempre vir para próximo da bola, e em vez de ocupar o espaço nas costas do volante adversário, ele estava gerando superioridade atrás e estava ficando inutilizado. Os três jogadores, os três volantes, Gabriel Menino, Danilo e Patrick, estavam inutilizados atrás e tinham um jogador a menos na frente. Não é? Nesse momento é importante que a equipe saiba fazer a leitura para trocar de posição dentro daquele ataque posicional que a gente sempre fala, que é posicional, mas não é estático. Os jogadores podem trocar de posição. Mas quando eu saio da minha posição, eu tenho que ir para a posição de alguém e alguém tem que cobrir a minha posição, certo? Isso só vai conseguir com o tempo. Então acho meio difícil responder se, pelo menos na minha visão, tá? Se teve uma evolução ou não no ataque. Acho que a gente teve algumas facilidades pela escolha do Abel na escalação, e que outras coisas a gente só consegue melhorar com o tempo e não tem jeito. Eu sei que é chato ficar falando isso o tempo inteiro, mas é o dia a dia, não tem como. O Abel inclusive falou sobre isso na coletiva também, né, que precisa do dia a dia, porque é com o trabalho do dia a dia que a equipe vai ficando mais forte e vai chegando para disputar os títulos, que mesmo sem o dia a dia, olha só como o trabalho do Abel é espetacular, mesmo sem o dia a dia a gente também conseguiu chegar para disputar os títulos.
Eu acho que é isso. O futebol eu enxergo como uma grande engrenagem dentro de campo, né? Então, às vezes, alguma pecinha tá fora do lugar e o time não consegue engrenar. Hoje, eu vi certas facilidades dentro de campo que fizeram com que a engrenagem Palmeiras funcionasse melhor no jogo de hoje do que funcionou no jogo contra o Al Ahly ou contra o próprio Tigres. E vocês já discutiram bastante, a gente trouxe live, enfim. Mas eu acho que é isso, o Palmeiras tem pequenos defeitos, pequenos momentos que precisa ser melhorado, e isso vai acontecer com o tempo e com o trabalho do Abel, porque ele já mostrou que ele tem esse repertório, que ele tem essa condição de colocar a equipe para jogar de um jeito que seja mais letal, vamos dizer assim, lá na frente. Eu acho que hoje essa engrenagem Palmeiras conseguiu funcionar de um jeito que fosse mais eficiente. Então, a gente pode dizer assim, não tivemos evoluções permanentes no time, mas dentro desse jogo, em comparação com o jogo anterior, eu vejo sim uma certa evolução, mas tem coisas que precisam ser trabalhadas para que o time chegue no nível assim, perfeito, eu acho que é uma palavra forte, mas pelo menos próximo ao que é o ideal ou a perfeição, vamos dizer assim.
Eu lembrei, assim, não tá nas minhas anotações, tá? Eu vacilei nessa, mas a Val falou e eu lembrei, né, sobre as pequenas melhoras que a gente teve. Vou citar uma, tá bom? Vou citar uma, que é o uso do terceiro jogador, aquele passe em ABC que a gente tanto fala, não é? Então, ao invés de fazer uma tabela, eu toco pra Val e passo, e a Val devolve para mim, eu toco para a Val e a Val toca essa bola para o Buras, que está ou fazendo uma ultrapassagem ou está aproximando, chegando de frente. É envolver sempre três jogadores na jogada. Geralmente esse terceiro jogador vai ser um jogador livre, não é? Foi uma coisa que melhorou. E isso também é trabalhado no dia a dia. Isso pode ser trabalhado mesmo com a falta de tempo. A questão da falta de tempo, ela pega muito na absorção dos grandes princípios, não é, do jogo. Então a troca de posição, as posições que é importante os jogadores estarem no campo para jogar. Vamos colocar a largura, profundidade, qual o momento de abrir o campo, como abrir o campo, qual o momento de subir, qual o momento de aproximar da bola. Então, essas coisas precisam de muito tempo para serem assimiladas. O uso do terceiro jogador, você consegue trabalhar no dia a dia, porque é uma coisa mais técnica, não é? Cada vez que você bate na bola dentro de um treinamento, você consegue estimular esse comportamento nos jogadores. E foi uma coisa que chamou a atenção hoje. Durante a fala da Val, eu acabei lembrando que acho que vale citar. Mas assim, de novo, tá? Outras coisas vão precisar de tempo, não tem jeito, não é? Então não adianta a gente ter um time que consegue achar fácil o terceiro jogador, o jogador livre, se o time não consegue se posicionar direito no campo porque falta tempo, né? Então a gente tem recurso para envolver o adversário, mas não sabe como envolver o adversário, quem é o jogador que eu preciso colocar dentro do jogo, quem é o meu companheiro que eu preciso passar a bola para envolver o adversário. Teve isso, teve encaixe de jogo, teve essa pequena melhora, mas de uma forma geral, eu ainda prefiro esperar, eu prefiro dar tempo pro Abel e ver como ele consegue trabalhar essas questões de troca de posição e de grandes princípios de jogo.
Bom, agora como último tópico aqui desse podcast, eu queria saber o que vocês acharam especificamente da partida de Lucas Lima e Gustavo Scarpa, que são dois jogadores que são alvos de críticas, e muitas vezes críticas com razão, mas que hoje fizeram uma boa partida. Vocês acharam que... O que vocês acharam que mudou no jogo deles, né, nesse, hoje contra o Fortaleza? E se vocês tiverem mais algum destaque individual que vocês queiram falar, podem falar.
O que mudou na atuação do Gustavo Scarpa e do Lucas Lima, sinceramente, foi o posicionamento deles, pra mim, ok? Os dois jogadores colocados por dentro, nas costas do volante adversário, como meia atacantes, responsáveis por colocar, por não necessariamente por armar o jogo, mas por receber essa bola e colocar ela em direção ao ataque. Isso não quer dizer que vai dar um passe que quebra a linha, um passe para frente, mas são jogadores que vão principalmente acionar os jogadores que estão chegando de trás, seja o ala, os jogadores que estão abertos, então o Esteves do lado esquerdo ou o Marcos Rocha do lado direito, seja os volantes subindo. Vou dar o destaque para a atuação do Danilo e do Gabriel Menino, a dupla de volantes. O Gabriel Menino no primeiro tempo estava carregando muito a bola no começo, mas depois ele melhorou, foi bem, ele rende muito bem por dentro. Se a gente sentisse mais confiança na lateral direita, acho que essa discussão nem existiria, né, se ele deveria jogar por dentro ou na lateral. Enfim, voltando aos meias. Né, então, sinceramente, na minha visão, tá, eu posso estar equivocado, porque eu tô meio desgastado de dar oportunidade para esses jogadores, entendeu? Enfim, foi a posição. A melhora deles foi por conta da posição, porque encaixou no jogo do adversário, que tinha dificuldade de pressionar a bola, a gente conseguia girar rápido e conseguia achar eles o tempo inteiro na entrelinha, e hoje eles estavam dispostos a cumprir a função, a acionar os jogadores que estão chegando de trás, os volantes, os alas, a entrar na área para finalizar, que é uma coisa que o Veiga faz muito. Enfim, não tem muito o que falar. Para mim foi a posição deles. Tenho muitas dúvidas ainda, são jogadores que eu vejo muita dificuldade para reagir quando perdem a posse de bola. Quem acompanha a gente também sabe que eu prego muito isso, que o futebol do século XXI é o futebol da intensidade, é o futebol das transições. Quando você perde a bola, você tem que reagir rápido, tem que reagir forte, tem que explodir. Quando você recupera a bola, você não pode girar em volta da bola, tem que ser o passe vertical, tem que atacar o espaço. E eu ainda não enxergo esse tipo de característica nos dois jogadores, mesmo com a partida de hoje. É daí que parte a minha desconfiança. Não muda muita coisa. Parabéns a eles pela partida de hoje, mas para mim se resume a isso, posicionamento. Eles estavam em uma função um pouquinho diferente e funcionaram porque o adversário deu espaço para isso e porque quem estava construindo o jogo facilitou isso também, os jogadores, os volantes e zagueiros principalmente.
É isso que o prof falou. Hoje, apesar de o Lucas Lima e o Gustavo Scarpa terem feito uma partida boa, e aí aqui eu vou colocar a nota do SofaScore, tá? Que eles deram aqui 7.5 para o Lucas Lima e 7.8 para o Gustavo Scarpa, as duas notas baseadas nos fundamentos técnicos deles dentro de campo no jogo de hoje. Eu também não vejo que eles tenham muito mais a oferecer nessas questões de intensidade que o prof falou, de reação rápida, que o Palmeiras vai precisar usar, não só daqui para frente, mas também na próxima temporada, né? Isso a gente pensando aqui no cenário em que o Abel vai continuar no trabalho dele, vai seguir trabalhando com os atletas, talvez eu não veja o Lucas Lima e o Gustavo Scarpa aptos a fazerem esse tipo de função, a ter esse tipo de recuperação. E uma outra curiosidade que eu peguei aqui no Twitter do SofaScore é que o Lucas Lima voltou a marcar depois de 387 dias, ou seja, 49 jogos com ele em campo, sendo que ele chutou ao gol, chutou 27 vezes, sendo 14 ao gol. O último gol que ele tinha feito foi em janeiro de 2020, no dia 22, que foi contra o Ituano na goleada do Palmeiras por 4-0, que foi aquele gol do
Snoop Dogg.
O gol do Snoop Dogg.
Famoso gol do Snoop Dogg.
Pois é, então, a gente vê que, assim, a gente não pode contar muito com ele como um jogador que vai decidir a partida. A gente tá contando mais com ele nesse aspecto de ser entrando para jogar, e até teve algumas boas atuações, mas não consegue decidir o jogo. Então, acho que, assim, foi um bom jogo dos dois. Os dois tiveram uma função muito importante dentro do jogo de hoje e marcaram gols, mas não acho que eles possam ser muito mais o Lucas Lima do que o Gustavo Scarpa. Não acho que eles possam ser decisivos ou importantes para o Palmeiras numa sequência e numa próxima temporada.
Assim, vou trazer um número do Gustavo, do Lucas Lima aqui, só para não parecer que eu tô pegando no pé do jogador. O Lucas Lima foi o jogador do Palmeiras, o segundo que mais deu passes decisivos na partida. O primeiro foi o Gabriel Menino com 4, Lucas Lima foi o segundo com 3 passes decisivos no jogo, né? Acho que assim, é chato a gente falar isso, mas não mudou a perspectiva, é a sensação que eu tenho, tá? Não mudou a visão do torcedor sobre esses dois jogadores, né? Quem gostava dos jogadores e acha que eles podem contribuir ainda ao Palmeiras vai continuar achando isso. E quem desconfia dos jogadores, particularmente esse é o meu caso, desconfia do rendimento desses jogadores, né, que eles podem ajudar o Palmeiras, tem um pezinho atrás, porque já deu outras oportunidades, já achou que eles iam embalar em outro momento de outras temporadas, e por isso prefere esperar, ver se eles vão repetir função em outro jogo, ver se vão ter o mesmo rendimento em outras partidas. Jogar nessa região ali, as costas do volante adversário, não é fácil, porque geralmente você está encaixotado, você tem que ter muita mobilidade. Se pegar um dia em que esses dois jogadores, aqueles dias de distração, sabe, que eles estão olhando para o alto, que eles não reagem na bola, que a bola passa do lado e fala, pô, passou, não sei, não vi, esse tipo de coisa. É um lugar difícil para jogar. Não é sempre que eles vão conseguir repetir o rendimento de hoje, e eu particularmente prefiro ter esse pezinho atrás, né? Não é pegando no pé do jogador, mas acho que o histórico deles, a posição e a função me dão esse respaldo. né, de esperar, simplesmente esperar. Eu não mudei a minha visão sobre eles.
Prof, só exemplificando isso que você falou de um dia de distração, a gente viu isso no jogo contra o Botafogo, né? Antes da viagem para o Mundial, que o Lucas Lima perdeu aquela bola e resultou no gol de empate adversário. Acho que foi um momento de distração dele, que ele estava olhando para o alto, não sei, mas que prejudicou o time, querendo ou não. A gente sabe, não está disputando o brasileiro mais, mas seriam 3 pontos que seriam interessantes para o Palmeiras nesse momento, né? E não teve.
É isso. Excelente lembrança. É isso, esse é o resumo. Às vezes pode ser que o cara não tá num dia legal e acontece. Não é? A gente não tá apontando ele pra ninguém. Acontece. Às vezes o cara não tá num dia legal, ele acaba entrando em campo distraído. Essas coisas fazem parte do jogo. E aí, como vai ser? Qual vai ser a nossa reação com relação a isso? Né? E se a gente começar a cobrar forte de novo? Qual vai ser a reação do jogador com relação a isso? Eu prefiro esperar. Pra mim, como diz o poeta, nada mudou.
Bom, por hoje é só, ouvintes da Análise Verdão, falamos aí dessa vitória do Palmeiras. Contra a equipe do Fortaleza, um 3-0 aí, talvez um resultado aí que dê um ânimo a mais na nossa torcida, né, para ir para essa final da Copa do Brasil. Queria agradecer aqui a participação do João Marcos, valeu, João.
Ah, eu que agradeço, Bura, é sempre bom estar por aqui, obrigado você, obrigado a Val, todo mundo que escutou a gente até o final. E só para reforçar, porque a cobrança foi muito forte nesse período recente e é natural que tenha esse tipo de cobrança e que as dúvidas apareçam de todo canto, inclusive de nós torcedores, mas é bom reforçar. Esse jogo serviu para a gente ver que existem muitas coisas boas no trabalho do Abel, que a gente precisa valorizar elas e que o que deu errado a gente precisa entender, identificar, assimilar e trabalhar. É assim que funciona o futebol, a gente tem um treinador que sabe disso e as coisas vão dar certo para a gente. Quem sabe rumo a mais um título na temporada, a Copa do Brasil. Um abraço para todo mundo e tchau.
Queria agradecer também a participação da Val Contado. Valeu, Val.
Eu que agradeço, Buras. É sempre uma honra poder estar aqui com você, poder fazer esse bate-bola aí com o prof, que tem uma visão de jogo incrível, que eu admiro muito. Lembrar também todo mundo que está ouvindo e a galera toda que é exatamente isso que o prof falou, não adianta, a gente tem essa cobrança e tem essa cobrança maior por ser um time grande, por ser um time competitivo, mas não vamos fazer o Palmeiras de saco de pancadas, porque a temporada foi atípica, porque o Palmeiras sofreu também com a Covid-19, como todos os outros times, e chegou a ser campeão da América. Eu acho que isso é válido ressaltar, assim, né? Então, queria agradecer a todos que ouviram a gente aqui e ao pessoal da Análise Verdão por essa oportunidade de falar aqui sobre o Palmeiras.
É isso aí, ouvinte da Análise Verdão. Muito obrigado a todos que nos escutaram aqui. Nos siga nas redes sociais, @ Análise Verdão no Twitter, Análise Verdão no Instagram. E o nosso canal no YouTube, Análise Verdão, se inscreve lá, que tá valendo muito a pena. Consumir os nossos conteúdos em todas as redes sociais possíveis, tá bom? Eu sou o Vitor Buratini, que apresentei esse podcast. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.